que a nossa própria jornada de desenvolvimento pessoal é única, todos nós sabemos. Sabemos também que às vezes ela fica pesada, sabemos que às vezes ela fica solitária, porque a jornada de autoconhecimento e amadurecimento, ela é particular para cada um de nós, e especialmente quando se trata de técnicas, práticas ou meios de aliviar ansiedade, estresse, sobrecarga, fadiga e várias outras questões emocionais, né? A autoterapia, ela entra em cena como um ato de coragem, de amor próprio, exige de cada um de nós paciência, prática, mas com certeza a recompensa vem. Crescimento pessoal, bem-estar e vários outros ganhos são possíveis quando você coloca em prática cada uma das estratégias que eu vou te ensinar aqui hoje. Fica comigo até o fim desse podcast e descubra como essas práticas podem transformar você em uma pessoa muito melhor e muito mais feliz. Se você já faz terapia, pode ser bom para você ampliar o seu processo. E se você ainda não faz, com certeza é uma boa forma de começar. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, sou psicóloga e mentora de carreira. Meu objetivo com esse podcast é te ajudar a ter uma saúde mental melhor, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e muito mais. Vamos sempre compartilhando experiências, casos e técnicas por aqui. Se você não ouviu nenhum podcast antes, eu sou uma psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental, como a gente apelida de TCC, e psicologia positiva. E eu quero compartilhar com você estratégias que são tecidas para mim, com esperança, como um guia para que você, de fato, se envolva no seu processo de autoconhecimento. Cada uma dessas estratégias é um convite para você se reconectar com as suas aspirações, para você nutrir seu coração, se reconectar com você mesmo, nutrir a sua alma, ok? Eu tô aqui falando bonito porque é realmente essa a minha expectativa, que você encontre aqui formas de colocar novos hábitos, novos comportamentos na sua vida que vão trazer para você muito mais paz interior. Primeira técnica é a respiração com intenção. Todos nós estamos respirando o tempo todo, é uma condição vital. Mas quantas vezes no dia você para para respirar? A ansiedade, ela costuma acelerar a nossa respiração. O estresse costuma nos deixar sem ar e deixa a gente ainda mais agitado. Quando você para para fazer respirações profundas, inspirando lentamente pelo nariz, segurando por alguns segundos e exalando ou expirando pela boca, você traz para o seu corpo um momento de desacelerar. Imagine cada respiração como uma onda de calma, que ela vem e leva consigo a ansiedade. Você inspira e solta a ansiedade, solta o estresse para longe. Essa respiração profunda, intencional, por alguns ciclos, por si só, já faz um efeito gigantesco. Segunda dica, implemente a hora do silêncio. Escolha um período do dia para você se desligar de todas as fontes de ruído. Telefone, computador, TV. Use esse tempo para estar com você mesmo, para meditar, para ler, para simplesmente descansar em silêncio. E você pode unir a esse momento do silêncio também a terceira dica, que é a conexão com a natureza. A natureza tem um efeito calmante, quase que mágico na gente. Já tem vários estudos científicos que comprovam que a exposição à natureza diminui drasticamente os níveis de cortisol no nosso sangue. Cortisol é o hormônio do estresse. Então, dedique um tempo para estar ao ar livre, seja caminhando descalço numa grama, seja sentado debaixo de uma árvore, seja observando as nuvens, seja tomando por alguns momentos um sol. Nesses momentos de conexão com a natureza, você com certeza vai sentir o hormônio do estresse diminuindo. A dica 4, crie uma playlist de músicas calmantes. Eu mesma tenho a minha. A música tem o poder de afetar o nosso cérebro e o nosso estado emocional. Ela compila uma espécie de sensações, a gente traz a partir das músicas uma liberação de uma série de hormônios também. Então, se você tem a seleção certa, você vai trazer calma, serenidade, pode ser um recurso valioso para os momentos de ansiedade. Ok? Tenha ali a sua playlist, tenha sempre, às vezes, no seu celular ou no seu iPod, tenha com você a lista das músicas que vão te trazer mais serenidade, mais relaxamento. Tem gente que traz para mim que aquelas músicas instrumentais funcionam bem. Tem gente que traz para mim que as músicas de jazz, ou música, solos de guitarra, ou música acústica, solos de violão. Aí vai muito para as preferências pessoais, né? Dica 5, a prática da aromaterapia. Poucas pessoas sabem que eu também sou fitoterapeuta e aromaterapeuta. Eu sou pós-graduada em fitoterapia, certificada pela Abraroma em aromaterapia, e eu mesma uso os óleos essenciais para melhorar a qualidade do meu sono, para melhorar os meus estados emocionais. O uso de óleos essenciais tem um efeito calmante e restaurador. Óleos como lavanda, camomila, bergamota, laranja doce são conhecidos pelas propriedades relaxantes. Você pode usar em um difusor na tomada, você pode usar em uma espécie de difusor que solta aquelas fumacinhas, né? Aqueles vapores. Isso funciona muito bem para aromatizar o ambiente, ok? Aplique algumas gotas no travesseiro ou mistura em um óleo carreador, como um óleo de jojoba ou um óleo corporal, para fazer uma massagem no corpo. A aromaterapia, ela já vai ter aí uma função terapêutica própria. É bom não exagerar, porque o óleo essencial é bem concentrado, ok? Procure a instrução correta para usar. Dica 6, adotar um pet. É isso mesmo. Tem vários estudos científicos de universidades de vários cantos do mundo que já provam que animais de estimação oferecem condições para que a pessoa melhore de depressão, melhore de transtorno de estresse pós-traumático e vários outros casos graves. Por quê? Essa companhia com um amor incondicional, com conforto, o ato de cuidar de um animal também pode trazer certa estrutura para o seu dia a dia e reduzir significativamente os níveis de estresse e ansiedade. Se sentir isolado, se sentir sozinho, não se sentir amado, são coisas que pioram muito os problemas emocionais. E o pet resolve a maioria desses problemas, né? Dica 7. Organize o seu espaço. Se a gente está falando de ter um bem-estar mental, a gente está falando aqui de desenvolvimento pessoal, a gente não pode falar disso descolado, de um ambiente harmônico, de um ambiente organizado. Se você chega na sua casa está com mau cheiro, está com lixo, ou está muito suja, muito desorganizada, aquilo com certeza vai impactar no seu estado emocional. Então você precisa organizar, ter um ambiente limpo, vai trazer uma sensação de calma, de controle, e dedicar um tempo para organizar o seu espaço, tirar as tralhas, jogar fora aquilo que não precisa mais, doar as roupas que não usa mais e está em boas condições, enfim. Criar o seu santuário de paz e ordem na sua própria casa é bem importante, né? É terapêutico para que você também. Uma vez uma pessoa me disse assim: uma vez que eu estou organizando, toda vez que eu estou organizando a minha casa, eu sinto que eu estou organizando a minha mente. E é bem por aí. Dica 8: crie uma rotina de autocuidado. Quando eu estou falando de autocuidado, eu estou falando daqueles rituais diários que promovem bem-estar. Então, às vezes é um banho quente, às vezes é uma hidratação no cabelo, às vezes é uma massagem, às vezes é uma refeição nutritiva, gostosa, ok? Esses gestos de amor próprio nutrem tanto o corpo quanto a mente. Então, quando você separa tempo para fazer coisas que são boas para você, que são boas para você se cuidar, isso faz uma diferença enorme no que diz respeito ao objetivo do início desse podcast, que é aliviar a carga, né? Você diminui a ansiedade, diminui o estresse quando você sente que está se cuidando melhor. Dica 9, expressão criativa. Quando você canaliza as suas emoções através da criatividade, isso funciona muito bem. Tem várias pesquisas, com cunho científico, inclusive, que usam a arteterapia como a forma de tratar quadros graves de problemas de saúde. Melhora a forma como organiza os pensamentos, melhora a função cognitiva, como atenção, memória, inteligência. Então, o que que a gente chama de expressão criativa na arteterapia? Escrever, pintar, cantar, dançar, tocar instrumento. Não se preocupa com o resultado final, tá? É o processo de se expressar que conta. E isso pode ser incrivelmente libertador e terapêutico. Dica 10. Celebre suas pequenas vitórias. Reconheça e celebre as suas conquistas. Não importa quão pequenas elas pareçam ser. Quando você dá um pequeno passo na direção certa, você precisa reconhecer. Tem gente que tem um caminho muito injusto. Quando comete qualquer mínimo erro, faz aquele alarde, se julga, se culpa, se pune. E quando faz alguma coisa certa ou tem uma conquista, deixa para lá. Não para para celebrar. E é importante celebrar. Essa celebração e esse ato de se reconhecer é incrivelmente terapêutico. E aí, o que que você achou das 10 dicas de autoterapia? Perceba que todas elas são relativamente simples e que você pode começar a colocar em prática hoje. Isso vai ajudar pessoas com depressão também, vai ajudar pessoas em luto, vai ajudar pessoas com qualquer necessidade emocional. Pense aí, você na sua vida, como pode se beneficiar, e pensa nas pessoas que você ama e podem se beneficiar. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha sido esclarecedor para você, e você pode compartilhar com quem você quiser. Me siga nas redes sociais, @SheilaDeOliveiraPsi, para ser avisado sempre que eu postar alguma coisa nova, e até o próximo podcast. Um abraço!